a decisão do STJ que determinou que Robinho cumpra pena por estupro no Brasil. Os crimes imputados pela Polícia Federal a Bolsonaro no caso da fraude do cartão de vacina, a restrição das saidinhas e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde, esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Sexta-feira, 22 de março de 2024, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando a gente faz um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela prisão do ex-jogador de futebol Robinho para cumprir pena pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa. O Robinho foi condenado por esse crime na Itália em 2017, mas não foi detido porque estava no Brasil. A Justiça do País Europeu pediu então que ele cumpra a pena de 9 anos de prisão aqui. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça, que decidiu na quarta-feira que não existe impedimento para transferir a sentença italiana. Robinho foi preso em Santos no dia seguinte e enviado à penitenciária de Tremembé, no interior paulista. A defesa do ex-jogador, que sempre se declarou inocente, recorre ao Supremo. O julgamento sobre a sentença do Robinho no STJ aconteceu no mesmo dia em que outro ex-jogador brasileiro condenado num caso de estupro recebeu o direito à liberdade provisória. Daniel Alves está preso em Barcelona enquanto recorre de uma decisão da justiça espanhola que o condenou por agressão sexual. Ele vai poder deixar a prisão se pagar fiança de 1 milhão de euros, o equivalente a mais de 5 milhões de reais. Até sexta-feira, o dinheiro ainda não havia sido transferido e ele seguia preso. Os dois casos são recebidos com silêncio na maior parte do futebol brasileiro. Uma das poucas pessoas a comentar foi Leila Pereira, que é presidente do Palmeiras e atualmente chefia a delegação da seleção masculina. Ela disse ao portal UOL que os crimes são um tapa na cara das mulheres e que cada caso de impunidade é a semente do crime seguinte. As jogadoras da equipe feminina Ari Borges e Caroline Nicole criticaram o silêncio de dirigentes e jogadores e questionaram até quando só mulheres vão se posicionar sobre a violência cometida por homens. Jair Bolsonaro foi indiciado no inquérito que apura a falsificação de comprovantes de vacina contra a Covid-19. A Polícia Federal vê os crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema. O ex-presidente nega. Aqui mesmo no Durma Com Essa, a gente mostrou como essa investigação liga o negacionismo de Bolsonaro à trama golpista planejada pelo ex-presidente para continuar no poder após a derrota eleitoral. E a Isadora Rupp detalhou qual o caminho na justiça até a resolução dos inquéritos criminais nos quais Bolsonaro é alvo. Na descrição deste episódio, você acha os links para ler estes textos no site do Nexo e conteúdos sobre todas as notícias que eu citar hoje. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que restringe as saídas temporárias de presos e acaba com o benefício em datas comemorativas. A proposta determina que a chamada saidinha seja autorizada só para trabalho e estudo. O texto agora vai à sanção presidencial. O tema mobilizou a oposição, mas não enfrentou grande resistência da base governista no Congresso. O Supremo homologou a delação premiada de Rony Lessa, apontado como um dos executores do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. No acordo, ele deve nomear os mandantes do crime. O processo está sob sigilo, mas apurações da imprensa indicam que o ex-PM citou o deputado federal Chiquinho Brazão e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão. Eles negam qualquer envolvimento. Aqui no Durma, a gente falou sobre como os dois irmãos já apareceram na investigação do crime. Pela primeira vez desde o início do conflito na faixa de Gaza, os Estados Unidos apresentaram uma resolução ao Conselho de Segurança da ONU pedindo um cessar-fogo imediato.
First and foremost, we want to see an immediate and sustained ceasefire as part of a deal that leads to the release of all hostages being held by Hamas and other groups.
Você ouviu aí a Linda Thomas Greenfield, que é embaixadora americana nas Nações Unidas, falando no Conselho de Segurança nessa sexta-feira. Ela diz que esse cessar-fogo imediato e contínuo deveria ser parte de um acordo para soltar todos os reféns que o Hamas ainda mantém. A Rússia e a China vetaram a resolução americana. Ainda assim, a proposta representou uma mudança de posicionamento público do maior aliado israelense em relação à ofensiva que já matou mais de 30 mil pessoas e devasta o território palestino. Aqui no Nexo, Marcelo Montanini contou que o presidente americano Joe Biden tem sofrido pressão interna por causa do apoio ao governo de Benjamin Netanyahu. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, o Durma Com Essa tá de volta. Com roteiro e produção de Letícia Arcoverde, edição de texto de Antônio Mami, produção de arte de Mariana Simonetti, edição de som de Pedro Pastoriz, fica aqui mais um Durma Com Essa. Até semana que vem.